Olá, você, tudo bem? Hoje estamos iniciando mais uma das nossas edições, né, do Papo de Gestor, onde a gente aproveita e fala um pouquinho sobre gestão pública, fala um pouquinho para você sobre esses encaminhamentos, né? Fala um pouquinho sobre o cotidiano da vida pública, mas o objetivo é um, trazer, empoderar a sociedade. É deixar você munido de conhecimento, de técnicas, de como é que funciona os meandros da administração pública, para você ter poder, né? Para você ter poder e autonomia e saber se conduzir, saber se deliberar, saber se movimentar, né? Para você ter autoridade, frente às mais invariáveis demandas dentro do teu município, ser um cidadão atuante, né? Ser um cidadão atuante, ser um cidadão presente, ser uma pessoa lúcida, compreensiva, né? Ser uma pessoa que domina. Manja da coisa, né? Uma pessoa que tem todo o manjamento da coisa. E nós temos também o quadro Sociologia do Cotidiano, onde a gente trabalha temas, né, da nossa sociedade, os mais variáveis temas, as situações do cotidiano, né, envolvendo as relações humanas, e as relações sociais. A gente debate tudo isso para você, é olhando o macro, né? A gente olha a sociedade. E a gente olha através de um olhar a sociedade como um objeto, e a gente, ao observar de forma objetiva, né, e também subjetiva, a gente olha os dados, mediante as teorias sociais, né, a gente olha os indicativos, os dados, e apresenta resultados através desse nosso espaço para vocês, pensamento, filosofia, coluna, tudo para você raciocinar, você pensar, também ter acesso a essas reflexões, que é bastante importante. Nós temos também o Vida Pública, né? O que é o Vida Pública? O Vida Pública, ele é um programa um pouco diferente do Papo de Gestor, mas muito semelhante, mas porém ele vem falar sobre o todo, né? O macro, histórias, composições. Nós vamos falando de coisas mais amplas, né? Coisas mais focadas realmente ao ordenamento jurídico, né? A doutrina jurídica administrativa, assuntos mais cadenciados, mais fechados, né? Mas também que trazem a todo aquele que quer buscar informação, ao sedento de informação, traz também um monte de informações, subsidia as pessoas a terem, a se comporem, né, com muita informação. Então é uma dica para você, fica aí essa dica, né, para você estar sempre acompanhando também, se assim você quiser, também se você achar que deve acompanhar esse quadro, eu faço o convite para você. Nós temos também, né, dentro dos nossos encontros, né, nós temos o Nossa Gente, né, o legado de Nossa Gente. O que que é isso? Entrevistas, conversa com as pessoas da sociedade, as mais variadas personalidades e munícipes. Tem pessoas que você nunca viu na vida e nunca vai ver, mas vai ouvir eles falar, vai ver as ideias deles, o que eles pensam, seu pensamento, né, sua vida, vai conhecer um pouco mais sobre pessoas. Vozes da cidade que falam, ecoam, e vozes que não aparecem, você vai ouvir tudo isso. As mais variadas personalidades, né? Tanto pessoas de conhecimento amplo na sociedade, quanto pessoas não conhecidas da sociedade. Né? Teu vizinho, muitas vezes, aquele pessoa que mora lá do outro lado, né? Lá do outro lado da cidade, o que que ele pensa? Qual é o raciocínio dele? Ele pensa igual eu? Ele tem as mesmas ideias que eu? Tudo isso, tá? Tudo isso para você estar sempre então pautado, né? Mediante essa sintonia, esse objetivo que nós traçamos aqui dentro desses nossos quadros, tá? Como é que funciona, gente, né? Como é que funciona a produção desses conteúdos? Esses conteúdos são produzidos no final de semana, no momento que eu posso, e eu vou disponibilizando eles à medida das edições. A gente vai disponibilizando eles, você vai sempre acompanhando o vozdecaxias.com.br para você ter acesso a toda essa documentação, tá? Qual que vai ser o nosso assunto de hoje, né? No Papo de Gestor, né? No assunto Papo de Gestor, né? Nós vamos estar atuando hoje, eu estou mateando aqui, então volta e meia dessa parada, né? Nós vamos estar atuando para vocês com uma reflexão bastante profunda, bastante importante, que é, né, o fenômeno que está ocorrendo no país, do subsidiamento de passagens, de tarifas urbanas para o transporte coletivo urbano das cidades, né? Olha que interessante. Então nós vamos ter que começar com alguns pilares reflexivos, alguns pensamentos, e esses pilares de reflexões norteadores, né, do nosso pensamento, ou que são as bases que sustentam o nosso pensamento, para você compreender o porquê pensamos e por que estamos passando isso, e por que estamos falando sobre isso, tá? Então nós temos que começar a pensar assim, né, o município enquanto si, né, ou vamos botar a federação, o estado enquanto si, ele é proveniente de... Ele é o provedor, né? Ele é o provedor de alguns serviços. Eu vou usar a palavra serviço, mas seria muito mais amplo que isso, tá? Essa palavra que me vem na cabeça agora. Exemplo assim, nós temos que educar. Pensa em você dentro da tua casa, tá? Pensa em você dentro da tua casa. Eu tenho que educar meu filho, né? Quem vai educar teu filho? Tu vai ter que pensar em buscar alguém. Vou ter que cuidar da saúde da minha família, né? Vou precisar de alguém para cuidar da saúde da minha família. Ah, minha casa tem que ser uma casa segura, então eu vou precisar de alguém para ter uma casa segura. Ah, eu tenho que ter aqui toda a coisa básica aqui, né? Eu tenho que ter a água aqui dentro da minha casa, eu tenho que ter a comida dentro da minha casa, eu tenho que ter trabalho, eu tenho que ter... Você está vendo? Esses elementos que você precisa de necessidades básicas da vida, tudo isso é dentro do maior, eu estou falando de família, mas dentro do maior, é conduzido pelo o ente governamental, a sociedade que se organiza de forma governamental, civilmente, né? É assim que faz. Então quem é que faz? Quem cuida de quem vai cuidar de tudo isso para nós? O governo organizado. Nós vamos organizar uma estrutura governamental para cuidar de tudo isso. Cuidar da segurança da sociedade, cuidar da saúde da sociedade, cuidar do trabalho, do alimento chegando nas mesas, da educação, né, do transporte, como é que a gente vai se transportar, se locomover. Então tu percebe, viu? Agora começou a fazer sentido, né? O que realmente cuida tudo isso. E o que que acontece? Só que o ente Estado, né, olha só, que agora você vai entender o que que é a concessão pública. Você vai conseguir compreender o que que é uma concessão. Eu sou o Estado, mas eu, tecnicamente, eu não sou o profissional. Não sei se tu me compreendeu o que eu quero dizer pra ti, né? Eu vou usar um outro exemplo, acho que vai poder trazer lucidez o que eu quero dizer. Eu sou um morador da casa, mas eu não entendo nada de eletricidade. E eu nem preciso entender de eletricidade. Não é meu objetivo entender de eletricidade. Eu tenho que entender de cuidar de família. Mas eu preciso contratar alguém, eu preciso ter alguém para cuidar de eletricidade da minha casa. Então eu, douto das minhas faculdades, dono de si, eu preciso ter alguém, né, para poder cuidar desse serviço para mim, né, dentro da minha casa. Tá, mais ou menos isso para tu comentar. No sistema público é assim. O sistema público, então, ele vai concessionar, ele vai conceder à iniciativa privada a execução dos serviços de competência dele, da sua competência, baseado muitas vezes nesse entendimento, né? É o Estado que tem que fazer, é isso que é ele que tem que prover, ou ele tem que buscar um profissional que vai fazer? Pensa bem nisso, reflete sobre tudo isso, né? Faz essas reflexões. Ah, mas lá tem a empresa pública. Pode ter a empresa pública, mas mesmo assim pode ver que ela é um órgão organizado externo à administração, né? Ah, ela é uma autarquia, ela é uma fundação, ela é um setor externo, né? Porque não é a competência da governança, do aparato governamental, é cuidar de todo o sistema administrativo público. É cuidar do dinheiro, cuidar do recolhimento do imposto, é cuidar do que não está pagando, cuidar da fiscalização, é isso, né? Lá, então, muitas vezes, alguns serviços busca alguém habilitado para fazer, se concessiona. É, faz uma licitação, faz um contrato, né, faz essas coisas. Conseguiu fazer sentido para ti? Reflete, tu vai fazendo sentido em algumas coisas. Então, os transportes públicos do país inteiro, transporte público é uma demanda de serviço governamental. Ninguém pode fazer serviço privado. Até é crime fazer serviço privado, né? Tem agora os aplicativos. Ah, mas tem o Uber. O Uber faz privado. Não, o Uber é autorizado, é concessionado. Ele paga um imposto para isso. Ele paga um determinado tributo, né? Para que ele haja dentro da cercania do Estado, assim como os outros aplicativos também. E eles pagam ali em Poços ali para isso, tá? Conseguiu pegar mais ou menos a ideia? Mas pega você uma van e vai fazer transporte particular para ver o que acontece. Você não trabalha uma manhã, já recebe uma denúncia. Você não pode. Porque o pessoal que tem as vans sabe o que eu tô falando. Então o transporte, ele passa a receber uma concessão. Só que o sentido da concessão, né? Ele é um custo muito elevado, muitas vezes, para um orçamento de um município. Muito grande, muito elevado. Então, nós vamos ter que fazer um meio em que esse transporte concessionado, esse serviço, vai ser explorado mediante uma tarifa paga por aquele que quer usar esse tipo de serviço e precisa de utilizar esse serviço dentro da cidade. Então, nós, hoje, dentro da sociedade, nós pagamos o transporte público. E a empresa que faz esse transporte público, através dessa tarifa que eu pago, ele recebe o pagamento desse transporte, né? Ele recebe os valores que vão pagar os custos, né? Para arcar com os custos de manter essa empresa trabalhando e operando dentro daquele município, provendo o serviço mediante o contrato que foi assinado com o município para prover esse tipo de serviço para aquela comunidade, aquela sociedade, aquilo tal. Dentro da lei federal, traz todo esse regramento constitucional, né? Traz um aparato de leis, a Constituição fala geral, depois tem as leis que vão refinando como é que vai funcionar e as normativas e regulamentos, né? Aí, dentro desses aparatos de lei, tem umas especificidades que concedem benefícios a algumas classes de usuários do transporte público. O aposentado, será que o aposentado vai ter que pagar transporte público? Se ele está tendo um benefício previdenciário, ele já trabalhou, ele já cumpriu, ele vai seguir pagando transporte público? Ou ele vai ter que ter transporte público gratuito para ele? Então, para ele vai ser gratuito. Então, a conta dele alguém vai ter que pagar, porque não tem café de graça, né? Alguém vai ter que pagar a conta dele. Bah, o estudante está começando a vida dele, ele não tem recurso, o pai dele está bancando ele, ele precisa de um incentivo. Então, nós vamos botar meia para o estudante. Mas a contrapartida, quem é que vai pagar isso aí? Vai para os custos tipo tarifa de passagem, né? Está acontecendo um fenômeno que é no país inteiro, não é só aqui. Não é só aqui que eu digo aqui, onde eu resido, né? É no país inteiro. Que os custos de transporte, alicerciado à movimentação cambial, alicerciado à economia, alicerciado à flutuação cambial, a compra de material de fora que é importado, o óleo, tudo isso estão gerando um custo muito grande para o transporte público nacional. O transporte público nacional, ele precisa, gente, ele tem que ser passado, isso só quem pode fazer é a federação, por um movimento de transformação grandiosíssimo, de uma escala monumental, né, que vem de verdade mudar todo o modal de transporte público nacional. Hoje ele é feito por ônibus, poucas cidades têm trens, né? O estatuto da cidade aponta qual é o determinado índice populacional para que uma cidade tenha esse elemento básico dentro dela, que ela precisa ter como base o transporte por metrô, né? Metroviário. Então, mas aqui na minha cidade não tem metrô. Então a tua cidade, dentro do estatuto, não está dentro do índice. Chegou um determinado índice populacional, vai começar a ter. Cidades de 500 mil habitantes para cima já é começado a pensar sobre isso, né? Já é começado a se desenhar esse pensamento, porque as cidades precisam de ter movimentação. Mas isso é outro tipo de assunto, tá? Aí o que acontece? Está ocorrendo que agora as passagens estão subindo muito e está encarecendo esse modal de serviço para a população. A população brasileira está envelhecendo bastante. Então o número de pessoas que estão exercendo a gratuidade está aumentando. O número de estudantes é um número proporcional que também pesa. E o número de usuários que carregam o peso da tarifa está ficando pesado. Então, o que acontece? Automaticamente, né, o transporte público... Depois, um outro dia, nós vamos ter que fazer um podcast para explicar para vocês sobre o aparato público, né, de atendimento. Ele não é, ele é para ser básico, né? Depois vamos ter que fazer um dia aí um podcast separado para explicar o que é o atendimento básico. O que é o básico? Como é que se entende o que é o básico? Então não é o luxo, né, gente? Não é o luxo, é o básico. É o básico, você vai ter o básico. O que é o básico? É te levar do teu lugar até lá. Basicamente é isso, básico. Ah, o banco de plástico é o básico. Nós precisamos pensar em otimizar, ter o serviço otimizado, básico. Então, está acontecendo no país que está encarecendo muito os custos operacionais. E os custos operacionais incidem em custos em passagens de ônibus. E está forçando os municípios a terem que comprar vouchers. Então, vereadores que me ouvem, por favor, parem de dizer que o dinheiro está sendo dado para a empresa. A empresa, ela está ali porque ela tem um contrato. Paralelamente, ela está sendo beneficiada também. Mas isso aí são vouchers, que estão sendo integralmente deduzidos sobre o custo de passagem da população. Quem ganha é o povo. Quem está ganhando é a população do outro lado. Nós temos que parar com essa folia, né, esse pensamento de dizer isso aí. Nós temos que parar com essa, de espalhar, propagar isso. Vereadores, não propaguem isso. Não, alimentem as pessoas com o pensamento correto. Ou dizem para ele, ó, mas esse dinheiro aí está beneficiando lá. É um dinheiro nosso que nós podíamos estar usando para outras questões. Eu acho tão injusto isso que poderia estar sendo. E tá indo também em aproveitamento da empresa tal. Aí tudo bem, né? Mas agora dizer que é para sustentar a empresa, isso no país inteiro, né? Principalmente vereadores de oposição, a governos usam isso de instrumento de fala. Só que isso leva desinformação à sociedade. Mas aí então, os municípios estão arcando com compras, os chamados subsídios tarifários, para que possa tirar o peso do custo da passagem final para as pessoas. Gente, isso é um problema crônico em todo o país. A tua cidade, eu tenho certeza que você está me ouvindo, também tem. Nós temos que ter bastante atenção que isso vai estar forçando uma conta em que os municípios não vão poder pagar. Nós temos que pensar o seguinte: se o aposentado não está pagando, ele tem custo para andar no transporte público. Ele não está andando de graça, não existe café de graça. Nós temos que pensar uma forma do governo federal começar a enviar dinheiro. É uma medida básica e simples para isso poder parar, tá? Básica e simples para isso poder amortizar tudo isso. Mas nós temos que pensar também em aperfeiçoamento. Senão o que acontece? As pessoas estão saindo dos ônibus, estão pegando um carro particular. Faz o custo de quilômetro. Compensa muitas vezes o custo de quilômetro pagar uma tarifa de não sei tantos reais para tu rodar tantos quilômetros. Por vezes tu bota de combustível no teu carro, tu vai lá e faz esse quilômetro, vai e volta para casa. Então você vai optar por carro. Muitas vezes você vai optar por aplicativos. Então tudo isso vai inchando e vai deixando as cidades inchadas, e a contrapartida vai diminuindo o índice de pessoas usuárias do coletivo. E isso vai incidindo em maiores custos e maiores tarifas e preços para o coletivo, para aqueles que estão usando. E quem usa o coletivo é o pessoal de periferia. Não é o pessoal do centro, dos grandes centros. São os pessoais periféricos que precisam se locomover de um lado para o outro. E as classes C, D e E, principalmente a E, que utiliza esse modal. Então eles passam a ser muito prejudicados, porque os bairros muitas vezes são longe das localidades centrais, dos municípios, e incide uma quilometragem extensa para ir até lá, e o custo também incide na passagem. Então os municípios passam a subsidiar, a comprar proporcionalmente, mediante o investimento de cada município, uma cota de índice de passagens. Tem municípios que estão sendo pagos integralmente, 100%, e o transporte está sendo ofertado de graça. É uma tendência, tá? Vai ser uma tendência. Mas a contrapartida também, ele tem que entender que ele está tirando dinheiro de outras pastas. Ele está se movimentando dinheiro de outras pastas para que isso está acontecendo. Está sendo tirado dinheiro de obras, está sendo tirado dinheiro de cultura, está sendo tirado dinheiro de turismo, está sendo tirado dinheiro de investimento em urbanização, em melhorias urbanísticas, série de outros locais, tá? Aí você vai dizer, da saúde e da educação? Diretamente não, tá? Diretamente não, porque são valores que constitucionalmente já são, tem que estar dentro do orçamento fixos, né? Não pode se mexer nesse dinheiro. Mas indiretamente podemos dizer que sim, mas diretamente não, tá? Mas indiretamente, em consequência de tudo isso, um transporte ineficiente prejudica a locomoção dos alunos aí na escola, então indiretamente isso sim. Então assim, ó, é uma situação crônica grave que está impactando o país inteiro. Está sobrecarregando os orçamentos públicos, está, né, diminuindo a eficiência do trabalho das prefeituras, porque os orçamentos estão sendo comprometidos nesta forma e nesse modal de processo, né, de atendimento à sociedade. Então, pessoal, para você que está acompanhando esse áudio, você que agora está entendendo um pouco mais sobre o subsídio, o que, que é esse subsidiamento de tarifa pública, faça esta reflexão profunda sobre esse material, analisa o que você está ouvindo aqui e agora pense na estrutura governamental brasileira, o que está passando. Precisamos de melhorias, gente. As cidades precisam ser melhor estruturadas. Um dos objetivos, né, que foi muito bem tratado, o sistema de transbordamento, as estações de transbordos, né, não é algo restrito só à tua cidade ou só aqui, a cidade onde eu resido. Era um projeto de país, foi parado. Porque os governos começam, os governos mudam e as ideias mudam também, Então tem tudo isso para ser analisado, tá? Gente, eu sei que eu estendi demais, mas acho que subsidiou bastante informação para tu processar e refletir sobre tudo isso e entender os meandros, né, desse processo todo. Eu fico por aqui, agradeço o teu carinho, agradeço você estar junto com a gente, nos acompanhando em mais uma das nossas edições. A voz ficou cansada hoje, hein? Vocês devem estar ouvindo a entonação da minha voz, né? Eu agradeço o teu carinho, agradeço a tua companhia. Muito obrigado a você que me acompanhou em mais uma edição do nosso Papo de Gestor. Encontros que a gente faz aqui no nosso podcast pelo vozdecaxias.com.br.